Bom dia, está no ar o programa Empreendedores, um momento aqui na Rádio Som Maior que a gente fala de negócios, fala das empresas da região sul de Santa Catarina e fala das pessoas que estão conduzindo esses negócios, dos nossos empreendedores. E hoje nosso convidado é um empreendedor da área de entretenimento. Nós vamos conversar com o Eduardo Rosso, que tem 4 negócios nesse setor de entretenimento. Pizzarella Pizzaria, Premier Cervejaria, Bali High, Le Blue Parador, que é um negócio mais recente, uma área, um day party, chama?
Isso, um day club.
Day club, na área da piscina do Criciúma Clube. E além dos 4 negócios de entretenimento, o Eduardo Rosso ainda investe na área de confecção com a confecção Uniservice, fabricando o uniforme. Seja bem-vindo, Eduardo Rosso.
Um prazer estar aqui. Bom dia a todos. E quando a Carol falou assim, pô, vamos lá falar dos empreendedores, eu disse, pô, que bacana, eu acho o teu programa muito legal, Andressa, e é um prazer realmente imenso estar aqui falando um pouquinho das aventuras que a gente apronta.
Que bom, hoje a gente vai conhecer um outro lado do Eduardo Rosso, porque a gente conhece o Eduardo Rosso das colunas sociais, o Eduardo Rosso das festas, o Polenta, né? Exatamente, a gente conhece o Polenta, hoje a gente vai conhecer o Eduardo Rosso, quem é que está à frente deste apelido, né, do Polenta. Em determinados momentos eu vou chamar de Eduardo, outros de Polenta, enfim.
Mas tu pode ficar tranquilo aqui, eu mesmo...
Já aceito.
Quem é o Polenta? Pronto.
Como é que surgiu esse apelido de Polenta? É da área do entretenimento
também?
Não,
não, não. Isso aqui foi na praia. Isso aí eu devia ter 11, 12 anos. E foi o Sequinho e o Kiko um dia a gente pegando onda. E eles, vamos pegar onda. E era logo depois do almoço. E na época não podia ir pra praia depois do almoço. E eu falei, não posso.
Até hoje não pode.
Senão eu não vou. Por quê? Por quê? Comeu polenta? Eu assim, tinha comido polenta mesmo. Que lá em casa toda semana, vez por semana tem, né? A família italiana. E aí, ó, polenta, 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 e ficou polenta. E não tem problema, não.
Pegando essa origem familiar, Polenta, tu segue um pouco essa... Não que sejam negócios da família, mas essa linha de trabalho, de diversão, de entretenimento, tem um pouco da raiz da tua família nisso, ou tu foste para um lado totalmente
inverso?
Eu
acho que não. O pai, na época, era, quando era mais novo, era caminhoneiro, depois foi para a área de cerâmica vermelha, teve olarias, enfim. E eu fui me metendo, fiz um curso de administração na FUCRE, então FUCRE, e fomos a primeira turma a nos formar como UNESC, quando teve a transição. E aí, dentro disso aí, a gente foi se metendo. Eu sempre brinco, eu sou muito empreendedor. Eu tenho vários projetos, vários negócios na cabeça. Só que eu falo que o empreendedor é igual a botar um filho no mundo, né? Porque botar um filho no mundo até não é difícil. O ruim é cuidar depois. Então, tu tens que ter uma... É onde, às vezes, a gente dá uma segurada na vontade, assim. Dizer, não, para que não é época. Para que não dá, né? Em função de dinheiro, em função de crise, em função de mercado, em função de um monte de coisa. Mas a minha maior felicidade é ver
o negócio
montado, assim, a obra em si, a correria, a mídia, o marketing em cima deles. Então isso me faz eu tenho uma alegria muito grande com isso. Só que depois é isso aí, depois tem que ir para a parte administrativa, tem que ficar em cima. E aí, né, como a gente tem vários segmentos, né, tem o Rampinelli que diz, um amigo nosso, fala assim, quem muito abraça, pouco aperta, às vezes. Então, às vezes a gente tem uma dificuldade nisso, porque são todos negócios, mas negócios pequenos, que não tem uma estrutura de grande empresa. Então, são comércios pequenos, assim, que a gente vai se virando. Eu, minha irmã, meu pai, a mãe.
Todo mundo se envolve nesses negócios? Todo mundo está junto com o Eduardo Rosso?
Na verdade, a confecção, a Uniservice, foi... A gente tinha uma transportadora e eu fui atrás para tentar fazer uniforme para transportadora. E não achava quem fizesse. Eu disse, vou montar uma confecção de uniformes.
Tem uma oportunidade aí.
Hoje a gente fabrica para grandes empresas aqui, supermercados Manente, Jace, enfim, mais uma infinidade de empresas aqui que compram de nós e nossos concorrentes, porque aí vai muito preço, enfim. Né? E depois nisso entrou o diretório na época, que foi a minha primeira experiência com noite mesmo. Assim,
Isso foi que ano, diretório?
Foi 98 para 99. Né? Na época do colégio, na época do Michel, enfim, eu era muito voltado às festas. Meio que.
Organizava.
Tem que fazer arrecadação de dinheiro para a formatura. Eu sempre puxava a frente. Né? Na universidade aconteceu isso também. Mas eu não tinha muita a experiência de tocar um negócio. E a gente foi montar o barzinho na época, o diretório. Enfim, foi um sucesso até que surpreendeu a gente e fomos investindo e já achamos que era mega empresários. Uhum. Né? Aí que vem a experiência de quando tu quebra a cara. Uhum. Porque, pô, montamos um negócio, aí pá, começou a bombar. E não, então vamos montar outro. Aí montamos o diretório da Lagoa na época no Campestre. Aí daqui a pouco, montamos um escritório que era o diretório office. Aí montamos e foi, daqui a pouco não tinha gestão nenhuma e quebramos.
Quem éramos?
Era eu, o Robson e o Mock, que hoje tem a Montaltino, a Chopin, enfim.
É outro empreendedor, grande empreendedor da gastronomia.
Muito, muito forte. Não, ele entrou nesse ramo junto, ele que me convidou na época, inclusive. Uhum. Pô, Lenta, vamos abrir um barzinho na praia, né? E ele sempre foi muito competente, ele é um cara muito seguro, né? Muito criativo. E então a gente se dava muito bem. Assim, mas chegou uma hora que aí fomos dividindo, o grande erro na época do diretório, eu acho, foi a gente achar que era o único no mercado. Uhum. Né? Então a gente vinha bombando, daqui a pouco entrou a destilaria 137. O povo só saiu daqui e foi para lá. Então a gente vinha num giro na época aí de um faturamento, acho que na base de 250, 300 mil na época, que era muita coisa, para 15 anos atrás, logo que tinha mudado o real, e de uma hora para outra a gente não tinha mais faturamento. Acabou. Assim, e agora?
Porque essa é uma característica da noite, né? Eu lembro muito bem quando eu era dessa época do diretório, da destilaria, que era uma migração. Abria um barzinho, aí era novidade. Né? Teve a época do Bibique, aí daqui a pouco todo mundo foi pro Fora do Esquadro, pro Limão, Tragos e Truques. Uhum. E assim vai migrando. Isso é um novidade. Dos desafios? Tem que estar sempre com um negócio novo? Tem um tempo ali de duração? Vocês já trabalham com isso?
Na verdade, não se trabalha com isso, mas tem que se aprender que é assim. E o engraçado é que eu falo assim, que Criciúma é difícil, que Criciúma... Não, não é Criciúma. Isso é o Brasil todo, é assim. Né? Na época que Romário abriu o café... O R9 foi do Ronaldinho, na verdade, mas o Romário abriu boates no Rio, São Paulo. O próprio Dado Beer, que era uma inspiração nossa, eu visitava muito o Dado em Porto Alegre na época para pegar coisas para trazer para cá, junto ao Haroldo também do Café Cancún em Floripa. Então a gente tinha essa ligação muito forte, era onde tinha essas novidadezinhas, as próprias turnês Dado Beer, turnês Café Cancún. Isso era uma coisa muito inovadora na época. Né? Então, assim, só que chegou de uma hora para outra, estava falando o Dado Beer, ele abriu São Paulo e Rio e depois quebrou, depois fechou. Uhum. Né? Hoje ele está mais na área de restaurante em Porto Alegre e da cervejaria do que propriamente de baladas.
Ou seja, quem vai investir em entretenimento...
Já tem que saber
que tem que estar se reinventando o tempo todo.
Agora, o difícil é como se reinventar, né? Porque se tu me perguntar como é que faz, eu não sei.
Por exemplo, o Lebulo Parador já é uma reinvenção, já é um... É uma reinvenção,
eu até
não?
Te conto a história do Leblu. A história do Leblu, o que aconteceu? Né, a gente tem o Bali High. Eu entrei como sócio-gerente aqui da casa em 2007. O Julian, a gente se conheceu numa viagem que a gente fez. Tal, fiquei muito amigo dele. Vamos trazer para essa área. Justamente quando o diretório já estava caindo, estava em crise, não estava legal, tinha cheio de problemas ambientais, que daí na lagoa, principalmente, na praia... E apareceu o Bali High como um presente, que eu sempre falo assim, Julian, obrigado até hoje por ter me colocado, de ter aceitado o convite para vir para cá. Né? Aí montamos o Bali High e foi igualzinho, né? Explodiu, começou a bombar e foi uma loucura, e daqui a pouco começou a cair, daqui a pouco levanta, daqui a pouco tem uma festa melhor, tem outra pior, e mudamos de nome, foi para a Pache que eu fiz uma junção com 3-4 casas, daqui a pouco não deu, voltou o Bali High, e a gente está se reinventando todos os anos.
Agora ele é sazonal, ele é sazonal
pelo então, verão. Então, o que aconteceu? Ano passado, o Bali High tem uma história interessante, ele se fortaleceu e se transformou no maior summer club do país, que era o único que tinha 4 casas, 5 casas, tinha uma na Europa, tinha na Espanha, onde eu conheci o Júlio na época, tinha em Porto Alegre, e ele era melhor, a maior casa do Brasil, assim, em termos de proporcionalmente de números de casa, e ele abria era bem escolhidas as datas, né? Era de dezembro a março, a fevereiro a março, até o carnaval, eu fazia a Páscoa, mas parava. Depois, quando criou uma estrutura administrativa para trocar o Bali High, por quê? Pô, para que nós vamos pagar um gerente tanto lá para ficar só na temporada? Vamos pagar para ficar o ano todo. Nós começamos, eu auxiliei, a gente entrou nessa época da gestão de pegar e fazer uma empresa mesmo, vamos profissionalizar um negócio? Então a gente contratou o cara da almoxerifado, contratou os gerentes de cada casa, de cada Bali High e tal, e a gente formou um custo fixo que até então não tinha. Uhum. Quer dizer, aí com o custo fixo formado, pô, então a gente tem que trabalhar. Então o Palihai não começou mais ser de dezembro a fevereiro, março. Ele começou a ser de setembro até abril, maio. Foi, eu acho que foi um dos erros do Balihai, como toda boate. Que ele ficava um tempo muito grande, ele não esfriava a marca. Ano passado, como eu não tenho mais boate aqui, na época eu tinha o diretório, depois transformei em domo aqui em Criciúma, e há dois anos atrás a gente transformou na cervejaria Premier. Por que a cervejaria Premier? Bom, eu estou atropelando uma coisa na outra aqui, mas...
Não tem problema, não tem toca problema, a ficha, então tá bom. Toca a ficha. Uma coisa está ligada na outra.
É isso, né? Uma coisa te dá ideia para outra, né? Porque daí eu montei o Rap, onde era o primeiro DP, montei o Rap, foi um barzinho, o barzinho bombou, daqui a pouco não começou, não estava mais legal. Não estava legal, assim, fecha as portas.
Qual é o termômetro do Eduardo Rosso, do Polenta, para quando, qual é o alarme que soa, ou quando soa
caixa,
esse alarme?
Caixa. É o caixa.
É, para dizer assim, ó, não, agora eu vou ter que trocar esse. Porque assim, o Rap, por exemplo, uh-huh, deixou de ser Rap e passou a ser Pizzarella.
Isso.
Quer dizer, tu usou o mesmo lugar, fez um outro negócio na área de entretenimento. Uh-huh. O diretório deixou de ser diretório, foi do Omo e agora é Cervejaria Premier. Uh-huh. O local é o mesmo.
Mas veja bem, o que mudou na Pizzarella e na cervejaria? O Rap começou como um barzinho, um restaurante. Ele tinha uma característica muito forte de restaurante. E ele estava bem. Uhum. Só que a gente queria movimentar mais meio da semana. Eu comecei com a quarta, com acústico. E na terça-feira, a Neguinho Manuel, que montou a dupla, foi eu. Na época eu peguei o Neguinho, o Emanuel. Emanuel, vem cá, acho um cara do violão. Ah, tem o Neguinho, então vem aqui. Começaram a tocar, emprestei meu violão pro Neguinho. Começaram a tocar e fazer na terça-feira, a terça-feira que tinha no Rap. Começou a bombar tanto... porque a gente trabalhou muito forte junto à mídia, tal, a dupla, enfim, e pela qualidade que eles têm. E ficou uma coisa... O Rap se transformou num bar. A gente perdeu a característica de restaurante. A família não ia mais lá. Né? Nossas sextas, sábados e domingos, que eram fortalecidas pela família, pelos namorados, acabou. Por quê? Pô, lá virou bar. Ah, lá não vou... Aí a gente sentiu que, pô, tinha um faturamento muito legal na terça e na quarta, mas a quinta foi morrendo. E a sexta, o sábado e domingo. Aí chega uma hora que, não, tá ruim, fecha a porta. Aí fechamos tudo.
Nós vamos pro intervalo.
Tá.
E aí na próxima... No próximo bloco, eu quero começar perguntando, é fácil tomar essa decisão, fecha a porta, transforma? É fácil? Como é que essa decisão é tomada? A gente vai pro intervalo e volta em seguida.